A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia.
Levantada a sessão plenária desta terça-feira. Audiência, debate, mensagem do Tribunal de Justiça. Frente de combate ao Aedes aegypti discute projeto piloto.
Você ouve Resumo do Dia.
A Assembleia Legislativa levantou a sessão plenária desta terça-feira em razão do falecimento do ex-deputado Francisco Neves Osterno. O presidente da mesa diretora, deputado Zezinho Albuquerque, destacou sua atuação na região norte do estado.
Grande líder da Zona Norte, foi deputado aqui a vida toda em política, mesmo como empresário, mas sempre influenciando na política da Zona Norte.
O deputado Manuel Duca foi o autor do requerimento. Ele falou sobre a trajetória política do ex-parlamentar.
Era uma figura extraordinariamente conhecida em todo o Ceará, principalmente da Zona Norte. Um agropecuarista muito forte, latifundiário, porque possuía muitas terras. E na política atuou toda a sua vida, praticamente. Em 1952 foi líder do movimento para a emancipação do Marco, sua cidade natal, onde se desmembrou da cidade de Santana do Acaraú. E daí por diante infiltrou-se na política, todos os prefeitos do Marco eram todos da família dele. Então lamentamos muito essa perda do nosso querido Toba.
Francisco Neves Osterno nasceu em 1924 no município de Marco, a cerca de 250 quilômetros de Fortaleza. Foi um dos líderes do movimento de emancipação do município, desligando-o da jurisdição de Santana do Acaraú em 1952. A partir daí, ingressou na vida pública, sendo o primeiro parlamentar eleito oriundo do município de Marco. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público promoveu audiência pública para discutir a mensagem do Tribunal de Justiça do Ceará em tramitação na Assembleia. A matéria trata da organização e administração do Poder Judiciário. A iniciativa foi do deputado Elmano de Freitas.
O Conselho Nacional de Justiça determinou que o Poder Judiciário em todos os estados tem a estrutura administrativa de servidores e funcionários em proporção com o número de processos. E nós sabemos que tem muito mais processos nas varas, nos municípios, nos juízes, do que no tribunal. Buscando se adequar a essa nova situação, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará mandou uma mensagem para a Assembleia fazendo uma adaptação, tirando cargos comissionados do tribunal e passando isso para os juízes de primeira instância. O Sindicato dos Servidores do Judiciário entende que a afeta direito dos servidores e nós pedimos essa audiência para buscar intermediar a relação dos servidores, oficiais de justiça, servidores da justiça com a administração da justiça no estado do Ceará para tentar encontrarmos alguma solução que possa pacificar os diversos interesses.
Adriano Fernandes é o representante dos aprovados no concurso público de 2014.
A justificativa hoje do tribunal para fazer essa reforma é que não vai haver aumento de despesa. Na verdade, isso não é totalmente verdade. O que o tribunal está fazendo hoje é remanejando. Está extinguindo 81 cargos de assessores e desembargadores no segundo grau e criando 398 cargos de assessores de juízes e gestores no primeiro grau. Só que para isso ele está utilizando tanto da verba que era utilizada para pagar os assessores e desembargadores e de uma gratificação paga a todos os servidores, que ele também está extinguindo. Esse valor vai ser utilizado diretamente para a criação desses 398 cargos. Então, o nosso questionamento ao Tribunal de Justiça é: se existe disposição do Tribunal para a criação de 398 cargos comissionados, ou seja, pessoas que vão ingressar no serviço público sem concurso público, sem passar pelo crivo de uma prova dificílima, por que que o Tribunal não utiliza essa verba para nomear os servidores que já passaram no concurso e que aguardam há 3 anos a sua nomeação?
O juiz auxiliar do Tribunal de Justiça, Luciano Lima, explicou que a transferência dos cargos comissionados é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça.
O tribunal vem passando ao longo dos tempos uma adaptação à modernidade, às mudanças, às dificuldades econômicas. Então essa reforma ela tem como objetivo reduzir o número de cargos, serviços, departamentos, fundir secretarias e também atender a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que, através da resolução 219, determina a transferência de recursos relativos aos cargos comissionados, do segundo para o primeiro grau. E essa transferência vai se dar com base na demanda de processo. O segundo grau detém 10% da demanda de processos em tramitação. E o primeiro grau detém 90% dessa demanda. Então o conselho entendeu que era necessário transferir recursos dos cargos comissionados do segundo para o primeiro grau, criando assessoramento para o juiz. Esta medida, na realidade, ela tem como objetivo primordial dar prioridade ao primeiro grau.
Nesta terça-feira, outra mensagem do Poder Executivo em tramitação na Assembleia também foi discutida pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O deputado Dr. Sarto solicitou debate sobre a remuneração geral dos servidores civis e militares das autarquias e fundações do Estado.
Você ouve Resumo do Dia.
Frente Parlamentar de Combate ao Mosquito Aedes aegypti se reuniu para discutir implantação de um projeto piloto do Sistema Integrado de Combate ao Aedes do Ceará. O deputado Carlos Matos é o presidente da frente.
O Sistema Integrado ele tem quatro eixos. O primeiro é mobilizar a sociedade de forma orgânica, envolvendo alunos de escolas, envolvendo todas as instituições, inclusive as CIPAs das empresas. O segundo eixo é a comunicação. Nós precisamos envolver todos que estão na comunicação sobre esse assunto. Terceiro, uma revisão das políticas públicas. Atuar de uma forma diferente para vencer esse desafio. As políticas públicas atuais não estão permitindo que nós consigamos vencer esse desafio do combate ao Aedes aegypti. Pelo contrário, cresceu 1.200% só a chikungunya do ano passado para esse. Se continuar nessa marcha, nós vamos ter uma situação agravada. É preciso nós agirmos com muito mais rigor do que o que tem sido feito. E o último ponto são ações estruturantes, a questão do saneamento. Nós vamos ainda fazer uma audiência pública nesse mês sobre saneamento para evitar que essas situações voltem a ocorrer nos municípios. É preciso ter toda uma ação estruturante.
O gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos do município de Fortaleza, Nélio Moraes, participou da reunião.
O primeiro e mais importante caminho é reforçar a intersetorialidade. A saúde sozinha, ela não terá a capacidade de resolver absolutamente os problemas. Ela pode, na realidade, em alguns momentos, controlar e minimizar o impacto da transmissão. O outro trabalho de respeito ao saneamento. Coleta adequada de lixo, aterros sanitários, destinos adequados das nossas águas servidas e uma regularidade do abastecimento da água da nossa população, que muitas vezes, forçosamente, tem que armazenar água. Então, é esse processo que entra na contramão. Então, estamos diante de um desafio enorme num país continental que tem ainda um déficit significativo na área de saneamento e na sua área educacional. E, com isso, ele precisa se contrapor, em alguns momentos, da área da saúde e responder além dos seus limites para poder garantir o nível de controle das arboviroses dengue, zika e febre chikungunya.
Também foi discutida a programação do seminário Chikungunya, Conhecer para Prevenir e Combater, Experiências e Atitudes para o Enfrentamento do Aedes aegypti. O seminário será promovido pela Frente Parlamentar no dia 27 de março, no auditório João Frederico Ferreira Gomes, anexo 2 da Assembleia.
Resumo do dia.
Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.